Livro A Flores sobre as Pedras, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 25. O cerco se fecha. Na cidade, o quartel se enchia de suspeitos e culpados. Na medida em que novos presos iam chegando, uns tratavam de delatar os outros, ainda que não guardassem qualquer vínculo com o movimento rebelde. O pavor do cativeiro e da tortura levava os mais afoitos a, mesmo antes de serem presos, estabelecerem um comércio clandestino de informações, levando até os militares notícias e provas, às vezes forjadas, sobre a participação destes ou daquele indivíduo na insurreição. Nessa situação, alguns tentavam incriminar adversários de quem pretendiam vingar-se, enquanto outros desejavam apenas dar vazão à inveja da prosperidade alheia como forma de não permitirem que a aparente felicidade do semelhante tivesse continuidade. Mariano havia sido igualmente torturado e se encontrava irreconhecível. Sobre ele pesavam muitas das acusações, notadamente aquelas que se referiam à organização do ataque no qual Lucinda desaparecera. Todos os comandados o apontavam como sendo o executor e como sendo, talvez, o único que deveria saber do paradeiro da jovem filha do general. Cansado de responder que não sabia, jazia sobre cama improvisada, na qual sua roupa se confundia com o lençol, ambos igualmente tingidos pelo sangue que escorria dos ferimentos. Adotar agora o silêncio como única forma de defesa, já que não tinha mais o que dizer, até mesmo porque não sabia do paradeiro da moça. Se mentisse, logo constatariam a inverdade e se voltariam contra ele com ira redobrada. O general Alcântara se achava no leito, em recuperação da enfermidade desconhecida pela maioria, inclusive pelos médicos militares, mas que era muito bem diagnosticada por Maurício, o único que possuía a chave para tal mistério. Sem compreender tudo o que presenciara, Macedo encontrava-se confuso e, ao mesmo tempo, amedrontado pelo poder que atribuía ao jovem médico. Em face disso, passou a respeitar-lhe a presença nobre e sem revolta, amenizando a pressão que era feita sobre ele, principalmente pelo fato de que, talvez, voltasse a necessitar de sua ajuda no tratamento do comandante, coisa que nenhum outro ali tinha condições de fazer. Por isso, Maurício pôde sentir-se algo aliviado nos sofrimentos físicos, conseguindo modesta recuperação de seu próprio sofrimento, através de bandagens que lhe foram entregues para que ele mesmo pudesse efetivar curativos nos dedos feridos. Com as mãos enfaixadas, Maurício pediu que lhe fosse permitido tratar dos feridos mais graves, muitos dos quais em estado de choque, outros com queimaduras na palma das mãos e dos pés, outros com fraturas ósseas, outros em processo hemorrágico. Macedo, vendo a necessidade real de alguns casos, e para que não fossem acabar morrendo dentro do quartel, transformando a situação que já não era boa em algo muito mais trágico, autorizou que o próprio médico ferido pudesse tratar dos ferimentos dos demais presos. Assim, Maurício passou a transitar entre homens detidos, tentando levar algum alento, e apesar das dores que o vitimavam, conseguiu tratar de boa parte dos feridos, ajudando-os a superarem o estágio mais dramático de suas prisões, vencendo o risco a que estavam expostos em face dos machucados abertos e sem qualquer tratamento. Ao mesmo tempo em que ajudava fisicamente a cada ferido, procurava infundir-lhes ânimo novo, falando de Deus, da esperança, da certeza de que, juntamente com o remédio para o corpo, o Pai estava fortalecendo a alma de cada um naquela hora. Alguns rebeldes no espírito riam-se da sua credulidade, pedindo que Deus viesse ali e abrisse a grade para que pudessem sair. Outros ficavam em silêncio, pensando nas suas palavras, com os olhos cheios de lágrimas, que não chegavam a cair. Alguns, mais, ouviam as suas exortações e adquiriam novo ânimo em face de verem que o médico que os tratava trazia as mãos em chagas, viva, e mesmo assim se preocupava com eles. Devia saber muito bem o que estava falando, uma vez que estava vivendo tudo aquilo que falava. Com estes últimos, e com quem mais desejasse, todas as tardes, Maurício passou a se reunir na hora dos curativos e juntos oravam pedindo a Deus que continuasse a lhes fortalecer, aumentando a confiança e a esperança em seus corações. Com o decorrer dos dias, os feridos que se vinculavam às orações começaram a observar que se recuperavam mais rápido do que os que se achavam entregues apenas aos cuidados da medicina improvisada do Dr. Maurício. Essa constatação foi realizada, inclusive, pelos próprios rebeldes que não aceitavam as palavras de conforto que lhes eram dirigidas. Todos eles passaram a ouvir Maurício com mais atenção, uma vez que viam nos outros as melhoras obtidas e desejavam obtê-las igualmente para si próprios. Na mente ignorante, achavam que Maurício possuía algum talismã que ofertava aos que oravam com ele e que produzia a melhora mais acelerada. Outros pensavam que ele tinha parte com algum poder maligno e que, por isso, fazia o que fazia, sem se dar em conta de que o mal jamais poder fazer o bem. Era a pior doença a ser tratada, era a ignorância. Os que identificavam em Maurício o consórcio com o maligno sofriam duplamente. Sofriam porque continuavam enfermos, já que não aceitavam a sua ajuda pessoal para não se contaminarem com as forças da treva que julgavam dominar o médico, e sofriam porque iam vendo os demais enfermos sarando rapidamente, enquanto as suas próprias feridas custavam a fechar. Maurício, contudo, não se importava com o juízo que faziam dele, seguia atendendo quem lhe aceitasse a ajuda e orando com os que desejavam elevar-se. Ao término de cada dia de orações coletivas, Maurício distribuía, com uma caneca tosca, a água de uma bilha de barro, da qual cada doente tomava um pouco antes de voltar à sua cela. Aí estava o mistério que fazia com que muitos melhorassem mais depressa. Na medida em que oravam em conjunto, um grupo de espíritos luminosos se acercava deles para fazê-los beneficiados pelo amor divino, ali mesmo no cárcere. Eram amigos espirituais de cada um, todos envolvidos com a recuperação de seus espíritos, que precisavam passar por provações daquela natureza para aprenderem valores novos e amadurecerem, tendo em vista o crescimento a que estavam destinados. Enquanto isso, espíritos magnetizavam a água da bilha para que eflúvios medicamentosos do plano espiritual pudessem agir na constituição física e energética de cada um deles, restituindo-lhes um pouco de paz, da confiança e do bem-estar físico e espiritual, o que levava à melhora mais acelerada, sem nenhum mistério, mágica ou interferência maligna. A cada nova reunião, Maurício transformava-se no agente do bem, no meio da desgraça, e convertia a força do próprio exemplo silencioso mais e mais pessoas ao padrão de fé positiva que sua palavra falava e seu exemplo vivificava. Logo, um ou outro que melhorava passava igualmente a ajudar os companheiros que se achavam em piores situações, estabelecendo uma rede de ajuda mútua que acabou por minorar o sofrimento de quase todos. Mas o general não estava satisfeito com a impossibilidade de encontrar a filha. Ganhava lucidez novamente e sentia a presença de Luciano, o espírito que nutria por ele ódio cada vez mais encarniçado. Isso porque relembremos sua esposa, companheira de Luciano, Leontina, a mesma que acabara vendendo a fazenda ao militar que alvitara o seu preço usando de terrorismo, se achava agora abandonada por todos os parentes em distante cidade. Consumidos os recursos de que se fazia acompanhar, quando de sua chegada na nova comunidade, ela se transformara em peso indesejado, apenas mais uma criatura sem valor e que gastava mais do que fornecia. Com esse tratamento egoísta por parte dos entes que a deveriam amparar, mas que buscaram tão somente usufruir de seu dinheiro, Leontina acabou ficando relegada à condição de velha sem recursos e sem outro arrimo a não ser a caridade alheia. Cada vez que Luciano a visitava, mais revolta acrescentava ao seu espírito, que atribuía a culpa pelo estado de desamparo ao general que dera causa àquela situação de desajuste material. O ódio crescia ao mesmo tempo em que o desejo de vingança o fortalecia com um padrão mais denso de energias degeneradas no seu íntimo. É por isso que Luciano achava pouco o que tinha ocorrido até então, pretendendo fazer com que Alcântara pudesse sofrer de forma mais superlativa. Para fazê-lo sofrer mais, era muito simples. Bastava induzir-lhe a maldade que já trazia dentro de si, a semear mais maldade, e ele acabaria vitimado por toda a teia de sofrimentos que estava espalhando. Inspirado pela euforia de Luciano, Alcântara, ainda no leito, se via premido por ideias de maior crueldade, uma vez que não havia obtido qualquer novidade sobre o paradeiro da filha. A uma ordem sua, o capitão Macedo entrou no quarto. "Pois não, meu comandante, o que deseja?" indagou o subordinado. "Quero saber a quantas anda o interrogatório desses bandidos", bradou o militar, como se já tivesse superado a crise que o abatera. "Ainda não temos notícia do paradeiro de Lucinda, senhor. Sabemos que ela foi raptada como parte do plano de vingança da morte dos meninos e que deveria ter sido levada para um esconderijo, mas não chegou até lá. Dizem não saberem por quê. Da mesma forma, todos apontam Mariano como agente planejador do ataque, ao mesmo tempo em que falam de um tal Luiz e de Armando como sendo os responsáveis pelos panfletos e pelo movimento de insurreição, apesar de não se acharem por aqui quando da invasão." "Como assim?" replicou Alcântara, já sentado na cama. "É, general. Segundo nos relatam alguns dos presos, Os dois deixaram a cidade alguns dias antes de tudo acontecer. Falaram que iam até a capital buscar recursos para continuarem com o movimento e se ausentaram. Já mandei averiguar e a informação é verdadeira. Armando é fazendeiro desta região e mantém a sua propriedade dentro dos padrões de liberdade e bagunça que estão pregando para todos os demais. Nas suas terras, os negros são livres e trabalham em regime de colaboração com o proprietário, recebendo parte da produção que ajudaram a plantar. Ele possui uma filha que, a despeito de jovem, casou-se com o tal de Luiz em função de suas afinidades de ideais, já que tanto ela como o pai são partidários das ideias do moço. E esse moleque, que informações você teve sobre ele? Bom, senhor, ele é o cabeça do movimento político. Tanto que é ele quem escreve os papeluchos e providencia que sejam distribuídos. Pelo que pudemos saber, Luiz se encontra nesta região há um tempo relativamente pequeno, coisa de 2 anos no máximo. Veio da capital com o propósito de continuar a luta que iniciara naqueles lados. Ele é escritor e se engajou na luta idiota pelos direitos dos outros, como se os outros a que se refere, os negros, pudessem ser considerados como gente. E a máquina copiadora, onde está? Perguntou afoito o general. A geringonça está nas terras de Armando, onde são montados os textos e produzidas as cópias, para depois serem distribuídas por uma rede de ajudantes. Salafrário, bandido, vai ver comigo quanto é bom ser traidor de nosso meio. Deixe-me sair daqui, que ele irá conhecer o meu modo de convencer a me devolverem a filha. Com certeza, eles sabem onde ela está. Veja, Macedo, como é gente perigosa. Saíram ambos do cenário quando a bomba ia explodir. Com certeza, para dizer que não tiveram nenhuma participação nos fatos. Acreditavam que, fora do lugar, seriam suspeitos apenas esses pobres coitados, ignorantes, que serviram de bucha de canhão para suas ideias revolucionárias. Semeiam a discórdia e depois se afastam para que o incêndio se alastre e queime primeiro os pobres incautos que os ouviram. Não podem sair impunes desse incêndio. Com certeza levaram Lucinda com eles, pois são víboras venenosas que sabem calcular o golpe mortífero e não perderiam a oportunidade de ferir. Precisamos agir. Todos achamos a mesma coisa, senhor. O único problema é que já confirmei a informação. Ambos se acham fora daqui desde alguns dias antes do ataque. Sim, é verdade, mas você falou de uma filha do fazendeiro casada com o bandidinho, não é? Sim, falei, respondeu Macedo, sentindo o teor astuto da pergunta. E ela foi viajar também? Perguntou o general irônico, indicando no tom de voz onde desejava chegar. Não, general, não nos constou que ela estivesse junto com o pai e o marido. Parece que se encontra na sede da fazenda. Pois você não acha que para devolverem a minha filha seria muito bom que tivessem a própria filha detida? Quer pressão mais legítima e mais eficaz? Quando sentirem na própria pele o sofrimento que eu estou sentindo, voltarão rapidamente e me devolverão Lucinda para que eu lhes restitua aquela que lhes é querida tanto como a minha o é. Ora, senhor, não havíamos pensado nisso, porque é jovem, inocente, que não participou de nada. Ninguém se referiu a ela. O que é isto, Macedo? Ficou abobalhado de vez? Gritou Alcântara. Como é que essa mocinha virou anjo, casada com o diabo em pessoa? Vai me dizer que o marido bebe pinga e ela não sente o bafo? Ela sabe de tudo, sim, senhor. Deve até saber coisas que nos surpreenderiam muito. Assim, precisamos dela por aqui, sendo ouvida e ajudada a lembrar-se de fatos que tem conhecimento. Para prendê-la, você vai fazer o seguinte. Vai levar com você um grupo de soldados e se dirigir até a fazenda do tal de Armando. Chegando lá, vai chamar por ela e dizer que recebeu denúncias de que ali se acha guardada uma máquina de imprimir que está sendo procurada pelas autoridades e que possui ordens para dar uma busca geral. Aí você vai tratar de achar o raio da máquina ou alguma prova de que ali é o lugar em que se fabricam as papeletas. Com isso em suas mãos, vai procurar pela moça e perguntar onde está o pai, o dono da terra. Naturalmente, ela não vai dizer o lugar em que o pai se encontra. Então, você aprende sob a acusação de conspiradora contra a nação, contra as leis do império e contra o povo, já que tal máquina está a serviço dos revoltosos que pregam o fim do nosso regime. Traga-a para cá, coloque-a em uma cela isolada dos demais e depois eu mesmo irei ter com ela. Entendeu tudo, capitão? Sim, senhor comandante, entendi muito bem, respondeu Macedo, assustado com a sagacidade do general, que tinha sempre um plano pronto na cabeça. Vai embora então, rápido, batendo os calcanhares, como que tirado de devaneios que o assustavam diante daquele homem, que era a verdadeira fera enjaulada na carne. Macedo fez meia volta com o corpo acostumado às reverências militares e se dispunha a sair quando ouviu Alcântara dizer: Ah, Macedo, estava me esquecendo. Quero que mande um mensageiro chamar Eleutério aqui com urgência. Desejo que ele esteja por perto para que me ajude no convencimento dessa mocinha, já que não tenho certeza se até lá estarei bem recuperado para fazer-me presente. Pois não, senhor, providenciarei imediatamente. Fechou a porta atrás de si e saiu para cumprir as determinações do comandante, cada vez mais assediado pelo desejo de encontrar a filha, custasse o que custasse. No meio daqueles homens pequenos, na estatura moral, não foi difícil encontrar corajosos para se dirigirem até a fazenda de Armando e prender-lhe a filha. Montaram os cavalos com as ordens conhecidas e se dirigiram até o lugar. Chegando ali, fizeram como Alcântara havia ordenado, vasculharam tudo e logo encontraram o quartinho onde se produziam os panfletos revolucionários. Junto dos panfletos e da máquina, foram encontradas algumas das armas usadas na invasão das terras do general, provas indubitáveis da participação de Luiz e Armando no movimento, ainda que de forma indireta, bem como do acobertamento que ofereceram à operação de invasão. Com tais provas nas mãos, Macedo indagou de Carolina, a filha de Armando e esposa de Luiz, onde se achavam ambos, ao que ouviu não saber do paradeiro deles. Diante disso, deu voz de prisão à jovem, que, surpreendida, fez-se lívida. Depois de alguns instantes, recuperando-se, deu algumas ordens aos serviçais mais íntimos, apanhou alguns pertences pessoais e seguiu na direção de Macedo, que a aguardava, autoritário, apontando-lhe a montaria que deveria tomar. Carolina jamais imaginara que passaria por aquela situação, já que era moça totalmente afastada das questões sociais mais candentes, conquanto apreciasse o idealismo do marido. Fora criada para ser esposa e, como toda boa esposa daquela época, cega, surda e quase muda. Nenhum perigo ou ameaça ela podia representar. Tremia, indefesa, nas garras de um bando de homens truculentos e sem escrúpulos que poderiam fazer-lhe qualquer maldade sem que ela tivesse recursos para se defender. Ainda assim, seguiu em silêncio para o quartel-general, enquanto um grupo de soldados ficara na fazenda tratando de remover a citada máquina de imprimir para a sede do comando, bem como as armas que haviam sido ocultadas naquele lugar. Tudo corria como o próprio Alcântara tinha previsto. Carolina seguia presa. Quem sabe Lucinda não acabava solta?